Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão!
Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
Palestrinas e palestrinos, sejam bem-vindos ao GE Palmeiras. Está começando agora mais um podcast sobre tudo do Verdão. O nosso podcast de toda semana aqui no GE.globo. O Palmeiras que venceu o Deportivo Táchira por 4-1 com 3 gols do Gustavo Scarpa, mais um gol de Rony, que empatou de novo com o Rafael Veiga como maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras que confirmou também a melhor campanha de todos os tempos da fase de grupo da Libertadores, com o melhor saldo, pontos, também com o melhor ataque, que era do River, agora é do Palmeiras, enfim. Palmeiras que fez muitas histórias e quebrou mais alguns recordes aí na Libertadores. E como de costume, eu já tenho a companhia aqui de Leandro Boca, Felipe Zito e Thiago Ferri. E eu vou dar as honras para começar para você, Boca. E aí, você que vi que estava ontem lá no Allianz, né? Conseguiu ver lá os 3 gols do Scarpa, aquele primeiro gol que foi um belo peru do nosso goleirão. Diz aí, Boca, o que você achou do jogo? Como é que estava o clima lá, esses recordes todos que o Palmeiras bateu, tudo mais, o Rony também, que deu a famosa, né? A famosa bike, manda bala.
Quando surge Família Palestrina, é um grande prazer estar aqui com vocês, Ferri, Zito, Lucas, é sempre muito bom fazer esse podcast. Estava ontem em Allianz Parque para fazer história. Eu acho que o palmeirense que estava ontem em Allianz Parque vai falar para os filhos, vai falar para os netos, que estava no dia que o Palmeiras bateu um recorde muito importante. A Copa Libertadores da América é o campeonato mais importante da América do Sul hoje em dia, é o campeonato que todo mundo almeja, e o Palmeiras não é só o atual bicampeão da competição de forma consecutiva, mas é um time que detém recordes e mais recordes, e as participações estão se tornando cada vez mais prazerosas da gente assistir, com mais e mais recordes. Ontem foi um dia incrível, vamos ser sinceros aqui, esperado, né? Acho que a gente não precisa ser hipócrita. O Palmeiras venceu e passeou em cima do Deportivo Táchira 4-1. Gostei do jogo. Não foi um jogo que gerou nenhum tipo de susto, algum jogo que gerou aquele nervosismo, será que vai, será que não vai? Não foi, sinceramente, vamos deixar a modéstia de lado e assumir que a gente já esperava que o Palmeiras fosse vencer essa partida, porque isso foi de lei nesse grupo do Palmeiras. Agora, estar lá foi bem emocionante, galera. Na hora que eu gravo o meu vídeo no fim da partida, para a voz da torcida aqui do GE, cara, eu estava realmente bem emocionado, porque é um momento incrível do Palmeiras, né? É um momento incrível, é um momento que a gente pode dizer que a gente está vendo, para alguns, a terceira academia, para mim, a quarta, enfim. Mas o Palmeiras bate um recorde que, olha, vou falar para vocês, eu não sei quem vai bater esse recorde do Palmeiras, senão o próprio Palmeiras. Foi muito especial, o time foi muito aplaudido em todas as etapas da partida, foi aplaudido no fim de jogo, o torcedor do Palmeiras está muito empolgado, e é isso aí, né, galera, esse final de semana aí já tem Liverpool e Real Madrid, a gente vai assistir já para ver o que vai acontecer no começo do ano que vem.
E aí, Zito, o que você achou do jogo?
Cara, eu vou ser muito sincero, eu não vi muito o jogo, porque eu estava em outra missão na última terça-feira, eu estava na Arena Barueri, acompanhando o Sub-17 do Palmeiras, na vitória contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Estava lá para fazer uma análise, uma matéria sobre Endrick, Luiz Guilherme, Estevão, que é o ex-Messinho. Então,
que fez um belo gol, não foi?
Belíssimo gol, um golaço. Então eu fui lá acompanhar. Eu vi pouco, vi, claro, os gols, os lances, né? Acompanhei mais pelo tempo real, Thiago Ferri. Mas assim, vale destacar mais uma vez, eu acho que vindo para a redação da Globo hoje, eu li um post da presidente Leila Pereira no Twitter, acho que nas redes sociais, né, que ela destacava ali todos os recordes que o Palmeiras hoje é dono, né, na Libertadores, isso é claro em virtude das campanhas dos últimos anos, e tinha muita coisa ali que a gente já debate, já escreve há muito tempo, tinha coisas que eu não lembrava, né, Lucas adora me emprestar o celular dele. Ó,
Esse aí foi o próprio Palmeiras.
É, então foi a mesma publicação. Eu vi por ela, mas foi a mesma publicação. Palmeiras é top 1 da Libertadores. Entre todos os times, o Palmeiras tem a melhor campanha, 6 jogos, 6 vitórias e 22 gols de saldo. É a maior diferença para um segundo colocado na história da fase de grupos, 10 pontos. Melhor ataque da história da fase de grupos, 25 gols. Maior série invicta como mandante, foram 34 jogos de 1979 a 2005. É, maior série invicta como visitante, são 18 jogos atualmente desde 2019. Maior série de vitórias como visitante, 5, em duas oportunidades, 2018 e entre 2020 e 2021. É, agora eu passei para o lado achando que eu estava no post e eu vi uma foto sua, Lucas.
Foto minha? Estava bonita?
Vamos, tem mais um post aí.
Espera aí que eu vou abrir. Ah,
lamentável, não aprovei, estou brincando. Mas eu, só pegando como dando sequência a esse raciocínio, vindo para cá, vi esse post e pensei assim, a gente é de uma geração de fim da década de 80,
pronto,
começo
Zito,
dos anos
tá na
90,
mão.
Só recapitulando aqui, ó. É, daí entre os brasileiros, o Palmeiras é o time com mais participações, 22, mais participações consecutivas, 7, mais títulos, 3, mais títulos consecutivos, 2, claro que algum desses aqui, o Palmeiras está empatado com outros clubes, é o brasileiro com mais finais, 6, é o brasileiro com mais jogos, 216, é o brasileiro com mais vitórias, 123. É o brasileiro com mais vitórias por goleada, 41. E o brasileiro com mais gols, 417. Então, a gente que é da década de 80, 90, a gente cresceu muito com o Boca. Você pensava em Libertadores, você pensava o quê? Boca Juniors. Você pensava em River Plate. Os mais antigos podem pensar no Peñarol, que faz muito tempo que o Peñarol até decidiu a Libertadores contra o Santos, mas tem muito tempo que o futebol uruguaio não é protagonista mais, né? Mas a gente pensava muito no Boca, não o Leandro Boca, mas o Boca Juniors de Buenos Aires. O Boca a gente pensa sempre, mas com uma lembrança positiva. O Boca às vezes nem tanto, o Boca Juniors tudo às vezes nem tanto. E eu acho que o Palmeiras atual conquistou algo que o Boca tinha. O Palmeiras hoje é sinônimo de Libertadores, porque como a gente falou no último episódio, o Palmeiras é muito mais respeitado fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil. Mas o Palmeiras é sinônimo de Libertadores. O Palmeiras hoje é o time, é o representante brasileiro na Libertadores e é o representante que tem sobrado na Libertadores conquistou um respeito enorme dos adversários e dos argentinos, que a gente vê muita imprensa argentina exaltando o Palmeiras. Então é algo que, mesmo sem assistir a partida, isso é número, né? É história. Então o Palmeiras é sinônimo de Libertadores. É muito dessa campanha absurda que o time construiu nas últimas temporadas. E a gente tem que lembrar que é um trabalho de longo prazo. O Palmeiras, a gente fez uma matéria recente com declarações do Murilo, do Everton e do Rafael Veiga sobre o que poderia explicar o momento do Palmeiras na Libertadores. Eu fiz em parceria com o Gabriel Rigoni. E ali a gente percebeu realmente um trabalho a longo prazo, porque o Palmeiras começou a disputar a Libertadores novamente em 2016. E desde então está disputando a Libertadores. Na primeira participação, o Palmeiras ficou na fase de grupos. Foi um fiasco. Na segunda, caiu nas oitavas de final. Naquele momento, o Thiago Ferri vai lembrar, ele estava na zona mista comigo, e o presidente Maurício Gagliotti, em
2017, foi para o Barcelona de Guayaquil, não foi?
Foi, exatamente.
Aquele pênalti com o Moisés.
O Moisés até fez.
O Moisés bate meio manco,
machucado,
né?
Ele voltou e se tomou uma porrada no jogo. Jogou mancando.
Ele jogou
muito.
Na zona mista ali do Allianz Parque naquele dia, o Maurício Gagliotti chamou a responsabilidade, foi dar as caras pro jornalista e falar: o Palmeiras vai ganhar uma Libertadores, ele vai jogando a cada ano. Ele vai
melhorando um pouquinho.
Melhorando um pouquinho. Para ganhar a Libertadores, precisa jogar a Libertadores. E até apontando como um discurso de evolução, porque o Palmeiras, da fase de grupos, tinha caído nas oitavas. A gente acha até ridículo o tamanho do Palmeiras. Pô, o Palmeiras cai nas oitavas. Não tem isso de evolução. Mas já depois, no ano seguinte, foi 18. O Palmeiras já é semifinalista, quase finalista,
né?
Porque deu ali. O Boca foi azarão naquela disputa contra o Palmeiras. 2019, novamente. Quartas de final, aí 2021, que tá vendo aí, todo mundo tá vendo. Então, faz muito sentido o discurso do Gagliotti naquele dia, porque é realmente isso. O Palmeiras recuperou uma casca de Libertadores, né? sabe jogar muito bem. Acho que ninguém sabe jogar tão bem a Libertadores como o Palmeiras atualmente.
E é engraçado porque o Gagliotti virou chacota naquele dia, por declaração de que melhorou um pouquinho, porque o Palmeiras em 2016 cai na primeira fase, depois cai nas oitavas, não, a gente já melhorou um pouquinho em relação ao qual, sabe? Os caras, você tá maluco? Como assim?
Tá? Palmeiras, pô.
E o Palmeiras era aquela loucura, né? O Palmeiras ganha o Brasileiro em 2016. A gente tem um elenco muito bonzinho. A gente precisa mudar a característica do elenco para jogar Libertadores. Ele traz Felipe Melo, traz Michel Bastos, trouxe o Guerra, trouxe o Borja, tá, deu errado. Aí, para 2018, né, a gente precisa de um técnico copeiro, um cara que resolva aqui, não sei o quê, vem o Filipão, aí cai na semifinal, depois cai para o Grêmio nas quartas. Aí, não, vamos reformular, vamos botar garoto, não sei o quê e tudo mais, com o Luxemburgo caiu na primeira fase, chega o Abel e aí o Palmeiras se encontra na Libertadores. É impressionante, cara. A gente vai acabar, essa geração aí, esse elenco vai acabar, todo mundo vai ter todos os recordes do Palmeiras e Libertadores. O Everton vai passar os recordes do Marcos, o Dudu vai passar recorde de todo mundo, o Gomes vai passar recorde de todo mundo. Na lista de artilheiros, o Alex, que ficou 20 anos como líder, o Alex vai acabar que ele vai ficar no top 5 ali para trás.
Gols? 12, Alex?
O Alex, 12.
O Scarpa vai passar ele já.
É isso que eu ia falar.
Exatamente isso, porque a gente estamos gravando esse episódio na quarta-feira, e neste momento Roma está jogando contra o Feyenoord na final da Conference League. Estou de olho aqui porque o coração é romanista. Mas só falando de Scarpa, ô Boca, porque a gente fez uma entrevista hoje com o Scarpa aqui na redação da Globo, que vai ao ar acho que na semana que vem, mas uma entrevista muito boa. E ele mesmo falou sobre isso, né? Eu não tinha me ligado. Ele tem 11 gols no Palmeiras. Ele já está perto de fazer história pelo Palmeiras. É muito louco. O Palmeiras, a geração atual, como você falou, Thiagão, vai colecionar esses recordes todos. E ninguém vai nem lembrar do Tupanzinho, do Alex, do Borja.
Eu abri a lista de recordes do Palmeiras aqui no site do Palmeiras. Jogadores que mais atuaram pela Libertadores. O líder ainda é o Marcos, com 57 jogos. Mas aí vem o Everton com 46. Fatalmente o Everton em algum momento vai passar, porque a gente não vê o Everton saindo agora e o Palmeiras jogando direto. O Dudu com 44, Gomes 43, Alex 39. Tal. Mas então você já vê três caras da atual geração no top 5. Jogadores que mais venceram por Libertadores. O Everton, 34 vitórias. Segundo, Gomes, 32. Terceiro, Dudu, 28. E aí vem o Matos, um quarto com 27. E o Felipe Melo, William Bigode depois. E tem o Veiga chegando. Veiga, Marcos Rocha, Zé Rafael, enfim. Mais fizeram gols. Veiga, 14 gols. Rony, 13 gols. Alex, 12.
14, é Rony, 14 que ele fez ontem.
Rony, 14. Não está atualizada a lista aqui. E aí depois vai chegar agora também o Scarpa e tem o Dudu, que por mais que o Dudu tem 8 gols só em Libertadores, só em comparação aos outros, né? Mas é impressionante, cara. Assim, essa geração transformou o Palmeiras no que é o que você falou, no que era o Boca no começo do ano 2000. E é assim que vem o Palmeiras fora do Brasil. O que a gente falava do Boca no começo do ano 2000 é como o pessoal na Argentina hoje fala do Palmeiras.
E só queria saber de vocês, aproveitando isso. Vocês falaram aí que o Palmeiras teve o Filipão em 18 e tal, não sei o quê. Qual a importância, não sei, de 0 a 10 ou de 0 a 100 do Abel Ferreira para pegar esses caras, esse elenco, e fazer virar isso aí que a gente está vendo? Um time que na Libertadores virou um negócio absurdo, quebrador de recorde. Teve vários técnicos e aí o Abel chegou e, cara, parece que mudou a cabeça dessa turma para jogar mata-mata.
Qual? 0 a 10?
É. 10, 11... 101.
Porque foi a primeira Libertadores foi de 20. Então 20, porque é muito, não é, Boca?
É isso. E outra coisa, gente, outra coisa, falando aqui com o meu papel de torcedor, todo torcedor palmeirense um dia já criticou o Rafael Veiga. Todo torcedor palmeirense um dia já criticou e muito Zé Rafael. Todo torcedor palmeirense já criticou muito esse elenco. Quem fez jogar foi o Abel Ferreira. Né? Então a importância do Abel Ferreira nessa sequência do Palmeiras desses últimos anos é fundamental. Hoje a gente fala que o Veiga talvez seja o jogador mais importante do país. Eu falo isso de boca cheia. Quem fez isso foi o Abel Ferreira.
Eu vou colocar 7 na importância do Abel. Mas porque eu estou usando como base, o Abel disse que quando o time tem sucesso, 30% é ele, 70% é o elenco. É, eu vou inverter, vou colocar que 70% ele mais 30% o elenco. Pelo fato de que, assim, isso realmente é um mérito, que esse elenco, os caras, eles são muito resilientes. É um time muito resiliente. O Marcos Rocha, tá onde está hoje, depois de tudo que ele já ouviu no Palmeiras, o cara é resiliente. O Zé Rafael, que teve que descontar ali a raiva que ele tinha no box, mas o cara é muito resiliente. O Veiga é também. O Rony é também.
Luan.
É, o Luan. Então, assim, obviamente que isso é muito mérito do Abel. O que o Palmeiras está colhendo hoje é, obviamente, mérito do trabalho da comissão do Abel, porque eles transformaram esse elenco num elenco, de fato, multicampeão. Mas os jogadores, eles têm também muita importância por eles terem reagido em momentos complicados e por eles continuarem querendo vencer, porque às vezes o técnico, por mais que a gente veja, por exemplo, o que acontece no Flamengo, que todo mundo fala muito do Jorge Jesus, no fim da passagem do Jorge Jesus, já se via um certo desgaste, uma avaliação de que, putz, talvez seja difícil mobilizar esses caras novamente, vamos ver como é que vai ser, aí o Jesus acabou indo para o Benfica. E o Palmeiras, o Abel já está há 2 anos no Palmeiras, e a gente vê o Palmeiras contra o Táchira aos 43 do segundo tempo, marcando o Táchira com a linha alta, marcando o Táchira tentando abafar a saída de bola dos caras. Então, sem dúvida, a maior parte do mérito é do Abel. Mas os jogadores merecem também muitos elogios pela postura deles.
Até lembrando, esse ano o Palmeiras foi campeão paulista de uma maneira totalmente inesperada, de recuperação na disputa contra o São Paulo, e o Palmeiras sobrou de uma forma absurda no segundo jogo, no jogo que está no Allianz, que, como o Thiagão falou, era 90, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, o Palmeiras com o título garantido.
Marcando, né? Lá em cima.
Marcando lá em cima, e a galera...
Que é o caso do quarto gol, né?
Entre os objetivos do Palmeiras, o Paulista é o mais... Tá lá para baixo. O Palmeiras não ia fazer diferença nenhuma na vida do Palmeiras não ser campeão paulista. Mas os caras se mobilizaram de uma forma, não, a gente quer ser campeão. O Palmeiras se acostumou com isso e foi. É algo muito forte, né? Essa coisa de disputa. A gente até acompanha o Palmeiras há um bom tempo. Tem esse perfil, né? De mudança de elenco, como você falou, aquela coisa de... O Palmeiras era o time acostumado que do mata-mata pipocava e no pontos corridos sobrava porque tinha um elenco bom. Hoje é completamente diferente. Os caras gostam de decisão, eles gostam de jogo grande. Jogo grande, esses caras crescem. É muito importante.
Era time A e time B. No 2018 foi assim. O Palmeiras conseguia fazer dois times inteiros, né? De goleiro a ponta esquerda. E agora
era
não,
forte,
o Palmeiras tem... Pô, era forte. Era
não,
forte.
Eu gosto sempre de citar. A zaga do reservinha do time B era formada por Gustavo Gomes e Luan.
Era Antônio Carlos e...
Antônio Carlos e Dracena, o time das Copas. Não, era muito, o elenco era muito forte, assim. E agora você vê, o Palmeiras tem 24 jogadores agora. Quer dizer, então é um outro perfil, de fato.
E falando sobre evolução dos jogadores, para falar um pouco do jogo de ontem, eu queria que vocês falassem sobre o Rafael Navarro. Eu achei... assisti o jogo inteiro, que ele foi o principal jogador, assim, do time. Achei que, cara, ele fez pivô, ele meteu uma puta bolona pro Breno Lopes, ele se movimentou muito, não fez o gol, ele até pediu para bater o pênalti, mas o Scarpa falou, não, tal, eu vou bater, porque depois do Veiga, o Scarpa realmente bate pênalti muito bem, ele dá ali 2 passos, dá uma porrada no gol, e não tem conversa. Mas, assim, queria que vocês analisassem principalmente o Rafael Navarro, e falasse, eu achei que dessa vez o Gabriel Menino não conseguiu ser tão destaque como ele tinha sido no outro jogo da Libertadores. Achei que ele estava um pouco abaixo. E tanto que o Danilo nem jogou, eu acho que o Abel já estava testando o time, a dupla de volantes que ele pretende colocar no clássico.
Antes de vocês falarem sobre isso, eu queria fazer um registro. Rafael Godoy, sabadinho, ele mandou durante o jogo, logo após o jogo, algumas mensagens, né? E uma delas é justamente falando sobre a evolução do Rafael Navarro. Eu não assisti ao jogo. Nesse momento, a Roma faz 1-0, abrimos o placar. Uhum. E, Thiagão, fale sobre o Rafael Navarro, então. Vamos, pô!
Vamos. Estou torcendo para a Roma por causa do Zito, obviamente, por causa do Mourinho. Cara, o Navarro, até na análise que eu fiz sobre o jogo, sobre a campanha do Palmeiras, é que nessa campanha histórica, talvez uma grande notícia seja o Navarro. Porque o Navarro, na Libertadores, ele foi muito bem. 7 gols, todos os gols dele do Palmeiras foram na Libertadores. Ele é o artilheiro ainda da Libertadores. E ele tem cada vez mais se soltado. Ele já vinha fazendo alguns bons jogos. Eu gostei dele contra o Juventude. Mas contra o Táchira, eu não vou falar que foi o melhor jogo dele, porque é difícil você fazer um jogo melhor do que você faz 4 gols.
É verdade.
Petroleiro. Mas foi o jogo mais completo dele. porque ele tá mais, ele consegue, antes, agora ele consegue fazer um pivô bem feito, ele não estava conseguindo, ele está ganhando na força dos zagueiros, ele está ganhando, tá tendo boas arrancadas, foi assim que ele conseguiu a jogada do pênalti que ele sofreu, por exemplo. Deu um passe muito bom para o Breno no lance do pênalti, e ele encontrava algumas jogadas, até um calcanhar ali no meio de campo, ele estava dando ritmo para o Palmeiras, ele aproveitava muito o espaço, ele está, na forma como o Palmeiras está jogando hoje, com o Rony mais
perto. É isso que eu ia te perguntar, você acha que ter o Rony mais perto é um dos principais fatores por ele não ficar tão isoladão lá na...
Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que nessa forma ele fica mais longe do gol. Que é uma coisa que é um pouco curiosa. É por isso que eu acho que tem muita semelhança com o que o Abel fez no começo da temporada passada, quando ele tinha Luiz Adriano e Rony. Se a gente for lembrar, o Luiz Adriano saía muito da área, uhum, e o Rony era quem parecia o centroavante. A gente chegou a falar, o Luiz Adriano é meia nesse time.
É.
Que não é, na verdade, mas ele saía muito da área. O Navarro está saindo muito da área para jogar com o Rony atacando o espaço vindo da esquerda. E está dando certo e tudo mais. Então, eu acho que o Rony, o Navarro está entendendo melhor a movimentação do time, ele se tornou mais participativo. E é muito importante isso, porque é o que eu falo, o Palmeiras tem 24 jogadores. Todo mundo precisa entregar alguma coisa, pouca gente. Se tiver alguém que está muito embaixo ali, não está jogando nada, vai atrapalhar. Então, você tinha antes o Navarro nesse cenário, você tinha o Gabriel Menino nesse cenário, e agora, eu concordo com você, acho que ele fez um jogo... Eu dei nota 6,5 para ele. Eu acho que ele foi um pouquinho ali. Não jogou mal. Acho que o time no geral não jogou mal, mas ele não fez nada de espetacular. Até acho que é importante para ele não ter jogado mal de fato, porque ele precisa recuperar essa confiança. Mas o Navarro está se mostrando um cara que ele pode ser útil, né? Não vai ser o 9 que a torcida sonha. É o que eu falo, ele tem 22 anos só ainda. Ele não foi contratado para ser esse perfil. Ele era para ser o reserva do Alário, por exemplo. E acabou com eles não conseguindo contratar esse jogador. Então, precisa ter tempo, mas é o cara que eu acho que ele tá aproveitando bem as oportunidades. E eu vejo um paralelo muito grande do que era o Rony quando chegou, que o Rony não acertava nada em outras competições e ia bem na Libertadores. O Navarro tá indo num caminho parecido. Se traçar uma história parecida, tá bom já.
E aí, Boca, o que você achou do Navarro ontem?
Jogou muito, Lucas. Jogou muito, muito, muito mesmo. Para mim foi o grande destaque do jogo. Falei isso. O grande destaque foi o Scarpa, que fez 3 gols, né? Mas o Navarro deu uma movimentação pro jogo, cara, que foi sensacional. Antes do primeiro pênalti, eu tava praticamente atrás do gol e ele arrancou pela ponta esquerda de campo. Cara, ele deu um tiro, correu tão rápido e ganhou no corpo dos adversários que eu fiquei realmente impressionado. A cavadinha que ele dá pro Breno Lopes, né, se eu não me engano, no segundo tempo de jogo também, cara, foi a La Valdívia, foi sensacional, o cara jogou muita bola, eu diria que foi, cara, a melhor partida que eu vi ele com a camisa do Palmeiras. Contra o Petroleiro ele fez 4 gols, eu sei, realmente ele brilhou, pô, fazer 4 gols num jogo, realmente, só que assim, foi lá aquela função de centroavante, embaixo da trave, empurrou pra dentro do gol. Ontem ele foi participativo demais no jogo, achei que o cara foi bem demais. Você comentou do Gabriel Menino aí também, eu, na verdade assim, Lucas, eu não achei que ele foi mal, tá? Eu acho que ele foi bem, mas ele não foi tão bem quanto no último jogo, mas ele não comprometeu o Palmeiras, né, na realidade. Eu acho que aí com a saída do Danilo, o cara pra ocupar a vaga no momento é ele. Pra mim ele tá na frente do Atuesta, ele continua na frente do Atuesta, é um jogador que não brilhou ontem, mas fez uma participação razoável, uma participação que foi o suficiente, digamos assim.
Zito, você comentou que ontem foi lá ver os de perto. Eu tô até aqui, abri até aqui a matéria do GES, a matéria. Fomos ver de perto a geração que encanta o Palmeiras. Já que falamos de Libertadores, melhor campanha e tal, não sei o quê, diz aí como é que foi assistir o Endrick lá, o Luiz Guilherme, o Messinho, esses meninos todos ao vivo, expectativa. É, dá um conta como é que foi a experiência de ver a molecada lá.
Cara, esse time sub-17 do Palmeiras é uma bomba. Porque parece que é uma geração muito forte. O Palmeiras chegou ontem terça-feira, ao seu 10º jogo oficial na temporada, 49 gols marcados, quase 5 gols por jogo. O Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro, venceu o Atlético Mineiro por 3-1, depois de ter vencido o jogo dele por 5-0. É um time que tem uma força física muito importante. Claro que tem a parte tática e técnica, é um time que pressiona muito o adversário, é um time que tem essa coisa de recuperar a posse da bola rapidamente, tentar recuperar, né? e é um time que potencializa jogadores de qualidade. Tem um toque de bola muito interessante. Vários outros jogadores, Thales, que jogou ali também, que fez o segundo gol, um jogador interessante. É, eu não vou lembrar agora o nome do volante, eu já te falo já já. Acho que é Vitor, se não me engano, também um bom jogador. É, dupla de zaga já também um pouco mais conhecida, né? Porque são jogadores que passaram, Felipe Jack, porque são jogadores que com passagem pela seleção brasileira, então já tem um, o Palmeiras acompanha mais, os dois laterais apoiando bastante. Estou falando de uma maneira geral, antes de chegar nos individuais, porque não tem como não falar do Ender, porque o Ender que já é um jogador do Sub-20, mas ele pediu e optou por jogar o Sub-17, para estar em campo mais vezes, e ele é muito diferenciado para a categoria dele.
Como que é ver Ender que é ao vivo? Eu nunca vi
ele jogar. Ele é fisicamente muito diferente dos demais, ele tem uma forma de decisão, ele é muito, muito especial para a categoria dele. É, não dá para saber o que vai virar o Endrick, porque o Endrick não tem 16 anos ainda. Muita coisa vai acontecer. O que destaca ele é que ele está muito mais pronto do que a galera da mesma idade dele. É, ele vem, assim, até observando o jogo, né? Ele até fica meio distante em algumas disputas, ele até foi cobrado em alguns momentos. Vamos, Endrick, para entrar no jogo, até na marcação, né, de saída de bola. Mas quando a bola vai nele, quando ele tem esse pique de apertar a marcação, é outro nível. Ele tem uma jogada no segundo tempo que ele divide com o zagueiro e assim, ele engole o zagueiro e arranca, vai para. Parece que quando ele está em arrancada, é muito difícil, muito dificilmente separado. E ali ele sofre o pênalti, o Palmeiras empata na cobrança dele. É, o parceiro dele desde o sub-15, sub-13, sub-11 é o Luiz Guilherme, que é um jogador muito diferenciado, muito mais técnico até que o Endre. É um jogador que o Palmeiras trabalha para explodir em breve. É, foi destaque com ele na seleção brasileira, recentemente naquele torneio na França que eles venceram. É, ainda não está no estágio do Endre, porque acho que o Endre está mais pronto para ser... cogitado a ser levado ao profissional. O Luiz Guilherme ainda precisa de um pouquinho de mais maturação, e o caçula desse time, que é o tal do Messinho, né? Mas não é Messinho, o nome dele é Estevão. Acho que essa brincadeira é muito pro lado infantil, né? Acho que uma cobrança é desnecessária, o menino não precisa ser cobrado por esse apelido, mas é brincadeira. Se você imaginar que o Estevão fez 15 anos, no fim de abril, nossa, e ontem ele estava jogando no Sub-17 fazendo golaço, é brincadeira. Assim.
É surreal.
Tem tudo. Pode falar, Boca. É muito... O Palmeiras tem uma geração no Sub-17 muito, muito esse poderosa, é que trabalhada direitinho vai dar muita alegria para a torcida e muito dinheiro para o clube, mas muito, muito mesmo.
Esse é o ponto. Eu não lembro se foi o Ferri ou se foi vocês, Zito, que falaram isso. Vocês contaram a história de como começou essa questão da base do Palmeiras sendo mais investida na época do Paulo Nobre, junto com algum outro dirigente que agora me fugiu o nome. Isso aí a gente falou em podcasts passados, há muito tempo isso. Mas uma coisa que eu... Isso, esse é um monstro. Vocês dois não dá pra brincar, cara. Putz, perfeito. É isso aí.
E o Erasmo assim... Damiani, inclusive, que trabalha no Atlético Mineiro atualmente, que foi adversário do Palmeiras ontem, lá em Bahia.
Devia estar no Palmeiras, porque é extremamente competente, eu não conheço, né? Mas extremamente competente. Mas, Ito, dentro do que você acabou de falar, né, dessa geração que o Palmeiras tem, cabe até uma questão um pouco teórica aqui, mas para o povo entender mesmo. A gente tem que bater palma para todo mundo que treina. Treinar é algo importantíssimo, principalmente porque é a profissão dessas pessoas. Mas o treinamento esportivo, ele tem alguns princípios, tá? Princípio da continuidade, da reversibilidade, princípio da sobrecarga. E um dos princípios, ele é o da individualidade biológica, tá? Então, cada ser é um ser. Ponto final, basicamente é isso. E o Palmeiras hoje está com uma leva de jogadores que tem um potencial genético extremamente diferenciado. Ah, Boca, você está falando aí que os caras têm uma genética surreal e por isso... Não é isso. Eles têm uma genética realmente fora da curva, um potencial genético diferente. Se você for assistir um jogo do Endrick e falar que ele é igual aos outros, para, né? Aí realmente você precisa ir num oftalmologista porque você está vendo alguma coisa errada. Eles têm um potencial genético muito fora da curva, E com um treinamento bem feito, que é o que o Palmeiras vai propor, o Palmeiras tem como brilhar por muitos e muitos anos, gente. Tanto na questão financeira, ou mesmo com os títulos no profissional subindo esses garotos aí. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para voar com essa base que está sendo construída.
Peguei aqui a escalação de ontem. É Vitor André, o camisa 5 do Palmeiras, achei um jogador muito interessante. O Thales é o camisa 10 que fez o gol da virada. Ele tem se destacado fazendo muitos gols nessa temporada.
Camisa 10 e joga de 10, joga como meia.
Não tem mais 10 ali, né?
Mas cai pelo
lado. Mas é um jogador bem interessante. É, aí nesse time que está aqui, o César foi campeão com a seleção brasileira, o Felipe Jack também teve passagem pela seleção, o Gabriel Vareta, por exemplo, já jogou no Sub-20 o ano passado, o Figueiredo estava com eles na seleção brasileira também, eu ia falar de mais um agora, não estou recordando, mas eu lembrei do Gabriel Vareta, porque é comum para o Palmeiras essa coisa de dar dificuldade, é um termo que o Rafael Paiva, eu conversei com o treinador do Sub-17 ontem após a partida, e ele falou, eu perguntei para ele sobre a questão da idade, né? É normal o Palmeiras pular etapas em alguns momentos com alguns jogadores, e eles gostam, e uma tática do Palmeiras é isso, é apresentar dificuldade aos atletas, níveis de dificuldades diferentes, para eles se acostumando e até facilitar essa adaptação numa nova categoria ou pular a etapa. É, tanto que o Endrick, com 16 anos, a gente nem cogita mais ele jogar no Sub-17. Ele jogou no Sub-17 porque ele quis jogar, para ter sequência de jogos. O Endrick, que é um garoto pronto para o Sub-20, campeão da Copinha, destaque, eleito o melhor jogador da Copinha, eleito o autor do golaço da Copinha, com perto de fazer 16 anos. Então, esse trabalho é muito bem feito, muito bem feito. Acho que é legal mostrar que não é só o Endrick. Tem muita gente boa, talvez até melhor, surgindo aí nos próximos anos.
Além do Endrick, nessa semana o Palmeiras também acertou para o primeiro contrato com o Luiz Guilherme?
Não, o Palmeiras tem um acordo encaminhado com o Luiz Guilherme desde antes do torneio da seleção brasileira lá na França, mas ainda não está oficializado pelo clube.
Uhum.
Eu até perguntei para ele sobre ter esse primeiro registro profissional. Ele até brincou, falou: você que está falando isso, eu não estou sabendo. Se for isso, vou ficar muito feliz, é a realização de um sonho, algo nesse sentido. O Palmeiras tem um contrato bem encaminhado com ele desde antes do torneio. Acho que o Palmeiras esperou resolver a situação do Endrick antes, né? Porque atraía mais a atenção da torcida, e agora tem caminho livre para fazer esse anúncio também do Luiz Guilherme. Mas o Palmeiras não cogita perder esses jogadores, são jogadores que estão no planejamento do clube para agora, para os próximos anos, e como eu falei, vai ter retorno técnico, vai dar muita alegria para a torcida, vão conquistar títulos na base, vamos ver como é que vai ser no profissional, porque é diferente, mas a tendência é que também esses caras deem muito dinheiro ao Palmeiras.
Amigos, hoje foi uma versão um pouco mais pocket, podemos dizer assim, porque voltaremos na sexta, como prometido, para fazer aquele chutômetro, Zito, da Libertadores.
Sexta-feira é o dia do sorteio da Libertadores, né?
Isso. Aí a gente já tem um sorteio na mão aí para a gente analisar, falar sobre, projetar as oitavas e o clássico no domingo, certo?
Certo. A gente vai falar muito de Palmeiras e Emelec no primeiro
aniversário
do Palmeiras.
Primeiro.
Tá bom, Boca? Para a galera que fala que o Palmeiras tem muita... Ai, o Palmeiras tem sorte. Ai, não sei o quê. Aquele discurso lá. Palmeiras
não, mas não dá. Depois do ano passado, não tem como falar que o Palmeiras teve sorte.
Pelo amor de Deus.
São Paulo, Atlético e Flamengo.
O Palmeiras teve sorte, meu. O Palmeiras teve sorte. Vai jogar com o Emelec. Então vai jogar com o Emelec agora nas oitavas de final. Eu já estou antecipando aqui.
Quer antecipar algum aí, Ferri? Quer dar um chute? Já chuta aí na sexta-feira a gente
vê. Precisava ver agora se meu palpite era Talheres, né? Talheres de Córdoba. Vamos ver se...
Passou, acho que no
passou,
grupo
passou,
do Rio,
não,
né?
Não, no grupo do Flamengo.
Grupo do Flamengo.
Talheres.
Ó, pensando em para quem quer viajar, tem essa possibilidade, um Palmeiras e Vélez Sarsfield ali para você comer uns doces de leite na Argentina também é interessante.
Eu ia chutar Palmeiras e Vélez.
É porque a gente
não
tá...
pode, né, Boca? Doce de leite?
Não. É isso que eu ia colocar. Doce de leite só se você
comer. Uma vez por semana pode, né, Boca?
Não, 30 graminhas depois de um treino de perna bem feito, porque a sensibilidade à insulina tá boa. Fala aí, Zito.
Treino do quê? De perna?
É isso aí.
O ser humano que consegue... Fala, desculpa, te cortei.
Não, você treina a perna bem pesado, cara, bem pesado, aí você vai fazer aquela sobrecarga a mais ali, vai funcionar. Aí você joga 30 graminhas de doce de leite, senão não pode.
O ser humano que consegue comer 30 gramas de doce de leite, ele merece uma estátua.
É isso. Tem que ter autocontrole, Zitinho. O que, que é isso, cara?
É verdade. Eu não tenho. Por isso é meu problema.
30 gramas é o quê? Uma colher de
não
sopa?
Não é nada. Gente, não é nada.
Cara. Pega a balancinha, coloca um 30 gramas, você vai ver. É um negocinho, a galera não tá vendo no vídeo aqui, mas é uma colherzinha aí, velho. Mas
não
tá
come,
bom, já dá pra...
Não come doce de leite, fica em casa e come ali o seu franguinho com batata doce, que já tá mais em casa, e você economiza ainda o dinheiro da viagem e assiste o Palmeiras. É isso.
Boca, chuta um aí, na sexta-feira a gente vê se alguém crava, vai.
Não posso chutar, Lucas, porque o Zito e o Ferri já estão acostumados aqui, desde a época do Fabrício. Eu não dou palpites para nada aqui, porque se eu der palpites, vai ser pedreira. Vai ser pedreira. Impressionante, cara, como eu zico com palpite. Eu lembro que a gente fez uma brincadeira. Isso surgiu assim, ô Lucas, só para você entender aqui no podcast. Surgiu uma brincadeira na época entre nós de quem ia acertar quantos pontos o Palmeiras ia fazer. Aí eu, pouco clubista que sou, né, de 4 jogos, falei 12 pontos. O que você acha que aconteceu? O Palmeiras perdeu, tipo, os 4 jogos na sequência. Então eu não dou palpites. Na sexta-feira a gente conversa sobre isso.
Então o Zito chutou.
Emelec,
Ferri, Tajeres e eu fui de Vélez.
E a gente ainda tá muito curto, né? Porque tem rodada da Libertadores nesta quarta-feira.
Tem.
Então ainda falta muita coisa para decidir.
Sim.
Mas, vamos ver. Sexta-feira teremos a resposta.
Zito, seu recado final, se é que você tem um recado final para os palmeirenses que nos escutam.
O meu recado final é que eu peço a torcida do Palmeiras para Roma nessa final da Conference League. Neste momento, o meu celular caiu, então não sei quanto está o jogo, mas espero que continue 1-0, porque Roma e Palmeiras têm uma parceria aí, porque eu decidi que vai ter a partir de agora, entendeu?
E a quantas anda Matias Vinha? Mal. Não tá jogando, né?
Não. Estava até conversando com o Thiago Ferri antes de vir para cá para o estúdio. A Roma tem um lateral esquerdo titular, que é destro neste momento, Zalewski, que eu não lembro o nome dele agora exato, eu acho que é... Enfim, não lembro o nome dele, a pronúncia correta. Mas tem o Spinazzola voltando. Então, enfim, acho que para a próxima temporada será a terceira opção.
E tem alguma chance dele voltar para o Palmeiras? Essa conversa já existiu?
Né? Acho que nem precisa nesse momento. O Palmeiras com o Piquerez, né, titular.
Acho que
o Palmeiras ganhou muito dinheiro com o Vinha. Muito dinheiro. Acho que a tendência... Eu imagino ele com o mercado europeu ali na...
Até para o jogador. O jogador não tem interesse em bater e voltar para a Europa, né? É melhor ele tentar se realocar num outro time na Europa do que, de repente, voltar para cá.
É só o Aldo Rei que pega o Dudu por 1 ano e devolve melhor ainda. E o Palmeiras ganha 40 milhões. Não é todo mundo que aceita isso, não.
Ferri, algum recado final?
Não, é só isso. Mais um prazer aqui. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Voltamos sexta-feira, então.
Boca, agora é com você. Você é o homem dos recados.
Na verdade, o meu recado hoje é positivo. Eu vou deixar os meus recados polêmicos para sexta-feira, porque eu quero ver o que acontece no sorteio da Libertadores da América e, mais do que isso, nessa última rodada aí da fase de grupos, porque de repente, não sei, essa rivalidade toda com o Always Ready pode ser que, não sei, né? Vai saber o que pode acontecer nessa última rodada. Então, meu recado fica para a próxima. Mas o destaque final eu queria dar sim: que com ou sem bicicleta, torcedor palmeirense, comemore muito, porque o momento que o Palmeiras vive, é realmente para aplaudir de pé. A gente vê um dos melhores Palmeiras de todos os tempos, a gente vê um Palmeiras recordista. Cara, bater no peito e falar eu sou Palmeiras é uma coisa que dá muito, muito, muito orgulho. E assim, o torcedor rival não tem mais absolutamente nada para falar, né? Eu espero que eles comecem a entender que time manda neste país chamado Brasil. Grande abraço a todos.
Aí o recado do Boca, eu também me despeço por aqui, sempre um prazer estar ao lado desses fenômenos no podcast. Zito, Agora é com você, hein?
Meu? Ah, olha, como é que é lá? Eu não tava treinando.
Zito é incrível.
Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!